Muito bem, 8 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Hoje, 28 de abril, é o Dia da Educação. A data foi instituída no Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar, no Senegal, no ano de 2000. No evento, líderes de 164 países, inclusive o Brasil, assumiram o compromisso de levar a educação básica e secundária a todas as crianças e jovens do mundo. Para lembrar a data, hoje a Câmara vai promover o Dia da Educação, quando serão pautados projetos importantes para o setor educacional. E a presidente da Comissão de Educação da Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, já está conosco para falar sobre o tema. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Como você falou, o Dia da Educação é um dia, nós que lidamos com educação, mas para todo o país, é um momento muito importante.
Pois é, deputada, é um prazer receber a senhora aqui. Eu gostaria de começar perguntando se a educação, todo mundo sabe que ela é importante, que ela é essencial, mas a instituição desse dia ajuda a conscientizar a população sobre a efetiva importância do ensino?
Olha, eu acho que esse exercício, né, de quando a gente tem um dia de uma homenagem, ele tem que servir para que as ações ligadas às instituições e logicamente, a imprensa tem um papel importante, todos nós que lidamos com a bandeira, é muito mais de provocação, né? Porque é um momento de você rever a situação, os dados. Este ano, em especial, um ano em que nós temos um recorde de corte no orçamento da educação, isso é muito grave para nós que lidamos com a educação, ele torna inexequível alguns programas. Corte, por vários anos, vários governos realizam cortes, né, em orçamento, às vezes por uma questão de frustração de receita, por uma questão de prioridade, só que nós tivemos agora um corte extra, então nós vamos ter que realmente, a Câmara e o Senado, dizer qual é a importância, né? Porque dizer que votou, como nós votamos agora, educação essencial, é ótimo, ninguém é contra isso. O problema é que para elas realmente estar na ordem do dia como prioridade, tem uma série de ações que precisam ser construídas, né? E hoje onde é um dia que o verbo, né, Paulo Freire, né, esperançar, educação é o verbo, o esperançar, o acreditar, a potencialidade das pessoas. Então, assim, é muito importante. Agora, só isso não significa, como nós mulheres falamos, a gente quer flor, quer bombom, mas nós queremos muito mais do que isso. Na educação também, a gente quer muito mais do que dizer, hoje é o dia da educação, é uma referência, a gente precisa conhecer os dados e realmente entender que é importante, dá para fazer o salto, porque muitos países fizeram isso, tinha uma situação semelhante ao Brasil, a partir de um desejo de país, conseguiram dar um salto na educação, de investimento, de formação e de qualidade, né, de aprendizagem.
Agora, deputada, além dessa questão do corte do orçamento, também a gente tem o reflexo ainda, a gente está vivendo ainda a pandemia de Covid-19. Quais são os efeitos desses dois movimentos muito ruins sobre a educação brasileira?
Olha, a educação brasileira, assim, o mundo inteiro vive a pandemia, o Brasil em especial, pelo nosso calendário letivo, nós fomos muito prejudicados, porque nós temos um calendário letivo semelhante ao calendário civil, e isso tornou a situação da educação no Brasil ainda mais afetada. Nós tivemos um ano de 2020 com muitas dificuldades, inclusive em virtude da nossa desigualdade, da falta de recursos e investimentos permanentes, pegou as escolas e os professores sem nenhuma ou com pouca qualificação, as escolas sem estrutura do ponto de vista tecnológico, as famílias também. Quero lembrar que nós temos um percentual alto, né, um dos maiores do mundo, de miseráveis e de pobres que dependem, né, que vivem em situação em que não tem nem situação de saneamento básico, não tem moradia, não tem nada. Como exigir dessa criança acompanhar a aula por plataforma, por internet, sequer tem o equipamento, ou diz, não tem, tem um celular em casa, um único celular para a família inteira, com baixa qualidade de dados. Isso já seria difícil. Agora, você imagina as famílias que têm tudo isso, e que há, ainda assim, um período prolongado, um modelo totalmente adverso, sem a presença física, né? A presença na escola faz diferença. A escola é importante. Não é só o ato de educar, mas a escola em si, ela tem todo um aparato, todo um conjunto. Estar com o outro me ensina, me ajuda. Por isso a importância de crianças que têm problema, ou têm problema de desenvolvimento, ou pessoas com deficiência, estar numa escola regular também ajuda. Então, a pandemia, ela escancara uma desigualdade, ela provoca um realinhamento que ainda não veio de uma formação de professores para preparar para lidar com essas tecnologias, com a rádio, com a TV, com a TV aberta, por que não, né? Ela diminui essa parte do que nós estamos falando da desigualdade. Então, a pandemia, ela faz uma provocação de estados e municípios e a União de trabalharem juntos. Nós temos sistemas muito separados, tem inclusive um PLP que trata do Sistema Nacional de Educação, que eu sou autora e deputado Edilvan é relator, que precisa dar uma organizada nesse sistema, que no Brasil nós temos sistema municipal, sistema estadual e o federal, para organizar o sistema nacional. Às vezes eu ouço, Márcio, as pessoas dizendo assim, porque no Brasil, o Brasil tem os resultados, as pessoas não conhecem nem o que a gente faz na educação, não conhecem a realidade, não sabem quando a educação foi para todos, que para todos é esse em que eu tenho níveis a partir do investimento, da merenda escolar, tem gente que tem almoço, tem jantar, tem lanche, tem outros que tem os 36 centavos lá da merenda. Então, assim, é um desafio, sim. E a pandemia, e essa é um dos objetivos da Comissão de Educação, que assinou um pacto com o Conselho e com a Undime, de trabalhar não só em diferentes ações, mas para um pacto pela aprendizagem, né, que foi lançado, porque nós precisamos enfrentar, e no ano de 2021, que eu acredito que com a vacinação a gente consiga retomar um funcionamento, mas não é normal, nós temos um ano inteiro sem escola funcionando ou funcionando precariamente e que a gente não pode deixar nenhuma criança para trás. Eu preciso saber que fazer uma busca ativa e na minha sala eu preciso saber quem conseguiu avançar um pouco, ainda que não completamente, quem não fez não conseguiu avançar nada. A educação precisa cuidar e precisa de verdade ser prioridade. Pois toda vez que a gente vai votar um projeto de educação, como agora nós estamos lidando com o veto, né, do projeto 3477, que tem tudo a ver, é um recurso que está lá, que não é dinheiro que nós estamos pegando de uma outra ação do governo federal, ele é recurso que foi pago por todos nós ao longo de vários anos, pelo FUST e outras fontes, e está lá guardado, é um dinheiro que dizem que é um dinheiro só contábil, porque ele não é dinheiro físico. O governo se vire para arrumar o dinheiro físico, porque o dinheiro foi colocado. É como se você falar, olha, você chega para uma pessoa, seu amigo, diz, olha, guarda para mim R$500 por mês, porque eu vou precisar deles um dia, eu preciso desse dinheiro. Quando eu chego, você diz, desculpe, Dorinha, eu peguei esse dinheiro e gastei para isso, ou não tenho como te dar o dinheiro. É um calote. Esse dinheiro do FUST, ele tem esse objetivo. E nós precisamos muito do voto dos senadores e deputados para derrubar esse veto, para minimizar, porque ele não é suficiente. São 3 bi e meio, ele não é suficiente, mas vai ajudar.
Pois é, a senhora comentou sobre o Sistema Nacional de Educação, que é um projeto de secretaria, sobre essa questão da conectividade nas escolas, os recursos para garantir tecnologia, para que os alunos possam ter aula com um pouco mais de qualidade. E também, no ano passado, a senhora foi uma das lideranças na Câmara dos Deputados do movimento que resultou na ampliação do Fundeb. Essas são as três prioridades dos parlamentares ligados à educação?
Olha, o Fundeb, de todos os projetos, é o mais estruturante, porque nós conseguimos deixar na Constituição o registro do financiamento permanente para a educação básica. Ele cresce, sim, ao longo dos anos, até 2026, ele mais do que dobra, chega a 23%, a complementação da União, e, logicamente, estados e municípios fazem o seu aporte sempre maior, mas também, então, ele é importante, e ele vem acompanhado de uma série de regulamentações também importantes, né, que dentro do, da regulamentação do Fundeb, nós temos uma parte do recurso que será definido a partir de ações de qualidade, não de ranqueamento, mas de melhoria da aprendizagem, porque essa é uma bandeira de vários parlamentares e que a sociedade cobra. Meu filho vai para a escola e ele precisa aprender a ler e escrever, ele precisa ter um bom desempenho. Então, não é uma competição, mas é um estímulo a um regime de colaboração, Estado, município e União, para que as ações possam ajudar as escolas com maior fragilidade, os sistemas com maior fragilidade, municípios que têm condição de avançar na educação, apoiarem outros municípios. Então, isso está previsto no Fundeb como uma parte do recurso, reconhecendo esse esforço de melhoria e de trabalho coletivo. Uma outra parte estimula e dá prazo para que estados e municípios, né, e basicamente os estados, votem uma nova lei de distribuição de ICMS, com foco também na educação e na melhoria dos resultados. Você fez uma pergunta sobre se seriam os eixos, né, no Fundeb ainda, a gente precisa avançar na questão do professor e do profissional. Não adianta a gente dizer, o professor tem o piso, é suficiente. Não é suficiente, a gente precisa ter uma carreira, precisa cobrar melhoria na formação. As universidades, instituições de formação, precisam se olhar para a sua formação, que profissional ela está liberando para atuar na escola, ele está preparado para a escola real, ele se sente motivado a estar no sistema, ou estar na escola, mas fazendo concurso e sonhando em sair desse espaço educativo. Isso faz parte de um processo de valorização, então eu acho que é importante. É um desafio enorme, Márcio, a escola, a estrutura da escola. No Fundeb, nós fizemos referência e fala, né, da questão do custo aluno qualidade, dessa estrutura, com muita rejeição e até divisão de opiniões. O que o texto está dizendo? Um lugar para ser chamado de hospital precisa ter alguns elementos para se chamar de hospital. A escola também. Eu não posso chamar qualquer lugar de escola para ser considerado um espaço de educação. Escola sem biblioteca não está completa, não é escola. Escola sem laboratórios que possam dar condição, eu não estou dizendo todos os laboratórios separados, têm alternativas em relação a essa questão. O espaço educativo, você coloca um professor, a gente tem inúmeros exemplos no Brasil, professor num lugar em que ele dá problema nas cordas vocais, porque não tem luminosidade, não tem acústica, não tem organização, as crianças estão estudando em carteiras quebradas, sem braço, tudo isso é um conjunto que precisa vir para que a gente possa chamar de escola, e tem que ser enxergado como um dos maiores investimentos, porque os países que fizeram isso melhoraram do ponto de vista econômico. Como eu vou levar eu vou colocar no meu estado, Tocantins, um estado jovem, pequeno, né, e que os prefeitos sonham todos os dias, o governo sonha em ter emprego. Quero levar uma empresa para um lugar. A empresa vai, aí ela procura mão de obra, ela não tem estrutura na cidade, ela não gera emprego para aquela, tem que levar todo mundo de fora. Por quê? Não tem formação, não tem educação. E a educação está muito casada, ela é condição para o desenvolvimento econômico, aquele desenvolvimento que trabalha com o respeito humano, com o respeito ao meio ambiente, para o seu conjunto, precisa de educação.
Muito bem, nós conversamos então com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, ela que preside a Comissão de Educação, e conversou com a gente sobre os desafios da educação neste dia em que se comemora, em que se celebra o Dia da Educação em todo o mundo. Deputada professora Dorinha Seabra Rezende, mais uma vez, eu quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico e desejar sucesso à senhora e aos demais parlamentares que colocam a educação em primeiro lugar na conquista, no vencimento desses desafios grandes para o ensino do Brasil. Muito obrigado,
professora. Nossa homenagem aos professores e profissionais da educação.
Muito bem, mais uma vez, muito obrigado à deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, que conversou conosco aqui no painel eletrônico.